mas o pequeno produtor brasileiro, principalmente, e não é do meu estado, e defendo os do meu estado, aqueles que foram assentados, aqueles que são pequenos agricultores, que, aliás, são mais de 130 mil propriedades pequenas no meu estado de Mato Grosso. Mas em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no sul-sudeste brasileiro, se nós não tivermos um pouco de cuidado, e eu discutia isso com o pessoal do meio ambiente, em primeiro lugar, o homem. Vamos olhar para ele e vamos dar condições para que ele permaneça onde ele está. Nós não queremos que o homem que vive no campo volte para as cidades, ou que vá para as cidades e que tenha que viver na favela, que tenha que viver em condições subhumanas. Então, meus caros colegas senadores e senadoras, nós temos sim ainda vários problemas a serem resolvidos. Nós temos ainda alguns pontos pendentes, mas se nós não quisermos convergir, se nós não seguirmos por um caminho do entendimento, como disse o senador Jorge Viana ontem, o entendimento pelo Brasil, nós vamos rachar e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas tenho certeza, como disse o senador Mocca, aqui nessa comissão nós vamos definir. E a democracia diz, é pelo voto. E quem tem voto, ganha. E é o que nós vamos fazer. Então eu quero cumprimentar a todos e dizer que este não é o projeto ideal do que eu penso, do que eu gostaria que fosse. Mas é tudo aquilo que foi possível discutir. E tenho certeza que cada um dos senadores e senadoras que aqui estão, se sentar com o relator e com o presidente da comissão, vai ter ainda 4, 5 pontos a ser discutido para poder chegar no entendimento. Não é possível. Então vamos ao entendimento pelo Brasil, que é o que todos nós desejamos. Muito obrigado.
Senador Blairo Mágico, com a palavra o senador Jaime Campos, seguida a senadora Vanessa Graziottin.
Senhor presidente, senador Rodrigo, demais presidentes aqui, Alcir Gugaes, os senhores relatores, senador Luiz Henrique e senador Jorge Viana, demais senadores e senadores. A minha intervenção será muito rápida, senhor presidente, mas eu não poderia deixar, neste momento que eu posso chamar de histórico, tendo em vista que nós estamos aprovando um novo Código Florestal Brasileiro, que é um novo marco regulatório nesta área, muito importante para a sociedade brasileira. Até porque eu estou convencido que este Código Florestal, pelo menos, vai sobreviver os próximos 50 anos. Diante do que eu acompanhei, desde que quando esta matéria, meu caro relator e governador Luiz Henrique, lá na Câmara dos Deputados, eu tive tempo suficiente para fazer uma reflexão diante do relatório apresentado por este grande homem público, que é o deputado Aldo Rabelo, que aqui nós temos que fazer justiça, de forma paciciosa. Ele percorreu todo esse Brasil, realizando mais de 90 audiências públicas para construir um projeto que certamente pudéssemos compatibilizar a questão da preservação com a questão da produção. Eu tenho a certeza que ele procurou fazer o melhor. Entretanto, após a aprovação por uma maioria esmagadora de 410 votos, esta matéria chegou aqui no Senado Federal. E aqui de público, eu confesso a Vossa Excelência, meu caro senador e futuro governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, eu tinha uma leve desconfiança de Vossa Excelência e do próprio senador e ex-governador Jorge Viana, que Vossa Excelência teria talvez uma tendência, uma torcida maior na questão ambiental. Apostava e acreditava no senador Luiz Henrique, que eu já tinha acompanhado o seu projeto de zonamento do seu estado de Santa Catarina, ali de forma ousada, corajosa, aprovou um zonamento conforme as particularidades lá do seu estado e do seu povo. Mas, para minha surpresa, grata surpresa, o senador Rodrigo Hollenberg, Jorge Viana, pautou-se aqui numa condição sine qua non, ou seja, de forma imparcial, respeitando aqui com certeza todas as opiniões externadas por aqueles que participaram das audiências públicas aqui nesta comissão. Diante de tudo isso, eu quero dizer e louvar de que este Código Florestal, indiscutivelmente, é um Código Florestal moderno, avançando, respeitando todos os segmentos, principalmente as questões ambientais e a questão da produção. Todavia, quando se discute um projeto como esse aqui, aqui nós temos que esquecer as paixões. Nós temos que ver a nossa realidade, na medida em que o Brasil é um dos países que mais respeita as suas florestas, os seus ecossistemas, a sua biodiversidade. Entretanto, quando algum senador dá exemplo de países da Europa, não pode dar exemplo país da Europa com o nosso país, que é o Brasil. Nós respeitamos aqui não só a questão ambiental, nós respeitamos os povos indígenas, nós respeitamos os trabalhadores da agricultura familiar, nós respeitamos os movimentos sociais. E diante de tudo isso, eu quero aqui, de forma muito bem clara, cumprimentar Vossa Excelência, que nós vamos chegar aqui num texto final que com certeza será o melhor. Deus, quando desceu à terra, Cristo, ele foi crucificado, pregado na cruz, porque ele não conseguiu agradar a humanidade. E não seria desta feita nós aqui de carne e osso que estaríamos agradando toda a humanidade e todos os interesses. Muito pelo contrário, aqui está sendo feito um debate democrático, transparente, pensando em construir um projeto que certamente nós poderemos dar oportunidade ímpar ao trabalhador, ao produtor, a todos os segmentos, realmente um Código Florestal que vai oferecer segurança jurídica, senador Luiz Henrique. Lamentavelmente, nós estamos vivendo num clima de terror, de uma insegurança total, que infelizmente muitas famílias estão sendo penalizadas, têm sido vítimas de políticas públicas que não condiz com a realidade de nossa população. Diante de tudo isso, eu quero dizer de que este projeto ele é exitoso. Exitoso, sobretudo, que houve aqui a paciência, o bom senso. Até porque, há poucos dias atrás aqui, o senador Alcir Gugash, presidente da nossa comissão, ele fazia uma proposta aqui, uma proposta realmente relevante, uma proposta decente, uma proposta que quando fala, quando o cidadão derrubou uma propriedade de 50%, o outro que derrubou apenas 20%, estaria sendo penalizado. E na sua emenda ele propõe que este 30%, ele pode ser declarado servidão pública, permitindo que o cidadão não seja penalizado ou prejudicado. Por isso eu quero dizer a Vossa Excelência que eu acredito, meu caro presidente Rodrigo, num Código Florestal que nós respeitamos a nossa biodiversidade, respeitamos as nossas florestas, as nossas nascentes, mas nunca perdendo de vista o homem, aquele que paz a grandeza desse país, na medida em que o Brasil hoje se é um grande exportador, que a nossa balança, a balança comercial nossa tem quase 40% de contribuição com a produção do campo, eu espero que essas pessoas sejam respeitadas, sejam tratadas com dignidade e que, acima de tudo, meu caro relator Jorge Viana, eu quero registrar desta feita a minha admiração por Vossa Excelência, por ser um homem sensato, um homem que respeita e acata as ideias de todos nós de forma democrática. É isso que nós esperamos de Vossa Excelência. E não tenho dúvida alguma que o nome de Vossa Excelência, como relator nesta comissão tão importante, sempre vai ser lembrado diante das suas ações, diante daquilo que está sendo escrito e, sobretudo, diante daquilo que nós queremos do Brasil, produzindo, mas sempre respeitando o nosso ecossistema. Desejo e espero que nós encerramos esse debate, se possível hoje, para que encaminhamos ao plenário da casa e aí votado, retemos de novo para a Câmara e assim votamos definitivamente. O que não podemos, senadores Hollenberg e Jorge Viana, é continuar a postergar esse Código Ambiental e trazendo com certeza a intranquilidade e, acima de tudo, a insegurança jurídica. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. Eu quero reiterar o apelo para que todos que nos honram com suas presenças aqui no plenário façam silêncio e respeitem a intervenção dos senadores, para que todos possam ouvir a intervenção dos senadores. Passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu acho que o presidente Rodrigo Hollenberg, eu acho que o senador Pedro Taques estava querendo falar. Eu pergunto se ele gostaria de falar antes de mim. Ah, já está escrito. Se Vossa Excelência quiser falar antes de mim, não tem problema, senador. Presidente, senhor presidente, eu também quero primeiro repetir aqui, e sei que vou repetir muito do que já foi dito, da importância desse tema para o Brasil.
Rodrigo, estou escrito, né?
Não só para a Amazônia, mas para todo o território nacional. E lamento não ter podido, talvez, acompanhar o debate, as negociações da matéria como deveria. Eu que venho de uma região importante que detém a maior diversidade biológica do planeta e que, sem dúvida nenhuma, depende muito do que será aprovado nessa lei para que ela possa seguir preservando os seus recursos naturais, mas, ao mesmo tempo, promovendo o desenvolvimento. Eu, antes de falar, e falarei rapidamente também, eu gostaria aqui de destacar, senador Rodrigo Hollenberg, o papel de vários senadores que foram muito importantes no encaminhamento dessa matéria. Não vou poder citar todos, mas quero, citando alguns, homenagear todos aqueles que tiveram um envolvimento cotidiano, diário, forte e presente no debate dessa matéria. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Rodrigo Hollenberg, que sei que Vossa Excelência, desde que chegou nessa casa, elegeu exatamente o Código Florestal como uma das prioridades da sua ação parlamentar. Quero cumprimentar os dois relatores, não apenas pela capacidade de produzir um relatório, mas pela capacidade de trabalharem juntos em quatro comissões distintas. Levando em consideração a multiplicidade das preocupações que tinha que ter durante todo esse período. Então, cumprimento o senador Luiz Henrique, Vossa Excelência, cumprimento o senador Jorge Viana da mesma forma. Certamente, a atividade pública de Vossas Excelências, como ex-governadores do Estado, governador de Estado, tenha pesado significativamente para que pudéssemos chegar ao momento em que chegamos hoje. Eu quero cumprimentar também o senador Assir Gurgais, que preside a Comissão de Agricultura, assim como o senador Eduardo Braga, que acompanhei. Aí eu acho que nós precisamos destacar o papel do senador Eduardo Braga, que desde o primeiro minuto brigou muito para levar esse código também para a Comissão de Ciência e Tecnologia, e muitos não entendiam por que a Comissão de Ciência e Tecnologia. Porque nós não precisamos tratar apenas, ter um código que trate do passivo ambiental. Nós precisamos de um código... É impossível, presidente. Eu acho...
Eu quero pedir mais uma vez a colaboração para que possamos ouvir os senadores que estão falando...
Porque a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer que nem lá na Câmara, dar como lido, ó, presidente, eu dou como lido o meu pronunciamento, porque é mais negócio, a gente não consegue falar aqui, eu não quero nem ser ouvido, eu quero pelo menos ter a capacidade e a possibilidade de me concentrar, não vou dizer nada que vá mudar a situação, mas é um direito meu também, senador, um direito constitucional meu, como de todos nós aqui, nos pronunciarmos também, não é? Então, apenas o direito e a capacidade de me concentrar, senador Randolfo, é só isso que eu quero e nada mais. Veja, eu não sei nem onde eu estava. Eu acho que eu estava comentando e falando do papel, da importância deste projeto ter ido também à Comissão de Ciência e Tecnologia. E foi produzindo um capítulo que trata do reconhecimento dos serviços ambientais que a floresta produz. Inadmissível pensar num código florestal sem sequer prevermos isso. A possibilidade da existência do reconhecimento dos serviços ambientais que essas florestas prestam à humanidade. E quero dizer o seguinte, a todos os senadores, nós falamos que primeiro o homem, é verdade, primeiro o homem, mas primeiro o homem sempre. O homem hoje, o homem amanhã, o homem depois de amanhã e o homem daqui a 100 anos. Então, com isso, nós temos que entender a interligação que existe entre o meio ambiente e a espécie humana. A espécie humana, porque além da espécie humana, nós temos várias outras espécies sem as quais a espécie humana não sobrevive. Então, acho que o grande desafio de todos nós, e principalmente dos senhores que aqui estão, dos relatores, foi chegar a esse limite, o limite que é tão versado, não é? É tão falado em verso, em prosa, que é o tal do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento, não há ninguém, senadora Sigurgás, que não seja um desenvolvimentista sustentável. Na teoria, mas na prática nós temos sim. Infelizmente, aqueles que não querem ver o desenvolvimento, que querem transformar a floresta num verdadeiro santuário. E, infelizmente, ainda existem outros que não querem saber absolutamente preservar nada. Querem saber do benefício econômico para aquele momento presente e nada mais do que isso. Então, eu quero aqui, para concluir minhas homenagens, homenagear o deputado Aldo Rebelo. Acho que o deputado Aldo Rebelo aceitou um grande desafio. E nós, na bancada do PCdoB, dizemos o seguinte, senador Rodrigo, quando a gente não dá nenhuma confusão para ele, ele mesmo arruma uma confusão. Ele mesmo arruma uma confusão. Mas é a boa confusão, é o bom debate, é o bom desafio. Porque, do contrário, tenho certeza, senador Mocca, não fosse Vossa Excelência, não fosse o deputado Aldo, principalmente, nós não estaríamos aqui hoje enfrentando esse tema polêmico, mas um tema necessário de ser enfrentado. E, por fim, eu quero dizer o seguinte, ouvi muito, desde o princípio, tenho sido muito aparteada a falar em anistia, 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 anistia. Onde é que está a anistia? Ou eu não aprendi nada durante esses meses de debate, senador Luiz Henrique, senador Jorge Viana? Eu não vejo anistia. O que nós precisamos, quais são os teus? Nós precisamos tratar o passivo ambiental. Não adianta dizer que o Brasil fiscaliza, tem uma lei boa, se essa lei não é aplicada. No Brasil, nós temos um fiscal, e está aqui o representante do Ministério, do Meio Ambiente, nós temos um fiscal para cada quase 200 quilômetros quadrados, 187 quilômetros quadrados, um fiscal. A média mundial é de 20, um fiscal para cada 20 quilômetros quadrados. Nós temos deficiências nas áreas demarcadas ambientalmente como unidades de conservação, que o Estado sequer conseguiu regulamentá-las. E temos problema de subtração florestal nessas áreas demarcadas e problemas graves, e é isso que acontece na Amazônia hoje. Eu sou de um estado que tem 98% de sua área preservada, o estado do Amazonas. Mas não é porque o Amazonas teve governadores melhores e mais comprometidos ambientalmente com a preservação, não. É porque lá nós temos um modelo de desenvolvimento econômico que propicia essa preservação. Muita gente critica a Zona Franca de Manaus. Ah, porque o Brasil inteiro paga pela Zona Franca de Manaus.